Desculpa, senador.
Quando o ministro fala, o senador fica esperando.
Ministro?
Vossa Excelência foi ministro das Minas e Energia?
Mas há muito tempo atrás, sim, ninguém lembra mais.
Quem foi rei será sempre majestade, pô. É? Dois ministros aí. Ministro de Minas e Energia, ministro da Previdência, pô. Doutor Bendini, o caso da Petrobras, e Vossa Senhoria não tem nada a ver com isso, está chegando agora e já disse várias vezes que veio para, e eu tenho certeza, toda a população brasileira deposita em Vossa Excelência uma esperança de que a Petrobras volte a ser o que ela sempre foi, um orgulho para todos os brasileiros. Isso vem desde a sua criação até os dias de hoje. O que fizeram com a Petrobras foi um crime de lesa pátria. Nós tivemos aqui, doutor Bendini, audiências públicas com dois presidentes da Petrobras, o presidente Sérgio Gabrielli e depois a presidente Graça Foster. Em todas as audiências públicas foram levantadas as questões que eram de conhecimento público. Os jornais, as mídias, todas publicavam o que estava acontecendo na Petrobras. O TCU já fazendo relatórios que vinham de tempos anteriores na mesma direção. E os presidentes vinham aqui e diziam que estava tudo normal, que não havia nenhum problema com a Petrobras, que a Petrobras estava fortalecida. Isso dito pelo presidente Sérgio Gabrielli e confirmado pela presidente Graça Foster. Foi perguntado por vários senadores aqui a ela como é que ela via a questão da compra da refinaria de Pasadena. E ela disse, tá nos anais aí do Senado, nas notas taquigráficas, que teria sido um bom negócio para a Petrobras, né? E não teceu maiores comentários. Como que uma empresa do porte da Petrobras, com as pessoas qualificadas que a Petrobras tem, pode passar anos sendo motivo de desvio de recurso público para o PT e outros partidos políticos, que levou a esse número, que para mim é um número mágico, 44 bilhões que foram perdidos por má gestão e 6 bilhões por propina. Eu não confio nesses números. Esses números, eles foram arrumados para que se pudesse fazer a necessidade de ter o balanço publicado e auditado. A presidente Graça Foster, aqui numa audiência, ela se referiu a desvios da Petrobras da ordem de 80 bilhões. De 80 bilhões. E dizem que, em função disso aqui, ela foi trocada. Pela declaração que ela deu do montante astronômico da perda da Petrobras. Eu discordo da senadora Vanessa, e se eu entendi o que Vossa Senhoria falou, que é uma questão política para definir o modelo de exploração do pré-sal, se por partilha ou se concessão. Eu não considero uma questão política. Eu considero uma questão de responsabilidade e avaliação técnica. Quando foi feita a mudança do processo de exploração, foi feito um lançamento midiático com pirotecnia, inclusive pouco antes pouco depois, que o Brasil entraria no clube dos Emirados Árabes como um grande produtor e exportador de petróleo, que tinha atingido a sua autossuficiência na produção de petróleo, quando toda a sociedade sabe que nunca a Petrobras atingiu a autossuficiência em petróleo. Ela importava e exportava petróleo pesado, importava petróleo para as suas refinarias e agora importa. E essa é uma preocupação, doutor Bendim. As coisas foram tomadas para tudo. Eu acho até que... Eu lembro no meu tempo de estudante, quando andava de ônibus, que o ônibus estava muito cheio, o cobrador dizia para o motorista, dá um freio de arrumação. Aí o motorista pisava no freio e a coisa arrumava a coisa. Eu acho que é isso que está acontecendo com a Petrobras. Foi dado um freio de arrumação nela, né? Mas nós precisamos ser transparentes para os brasileiros. Como é que se pode, presidente Deusildo Amaral, a presidente vir a público dizer que a questão do Lava Jato é uma página virada, porque foi publicado o balanço da Petrobras? Pelo amor de Deus, vamos ter respeito com o cidadão brasileiro, pô. Nós não podemos dizer que é uma página virada de algo que precisa e deve ser investigado, porque tem que achar os culpados por essa má gestão que lhe levou, segundo a última informação, a 44 bilhões de perda e de 6 bilhões de propina desviada pelo aparelhamento que o PT fez e faz, não só na Petrobras, é bom que se diga isso, e faz em todo o Estado brasileiro. Eu perguntaria como é que nós vamos, Brasil. O Brasil hoje importa o equivalente a 250 mil barris dia, botou em 2014, de derivados. O equivalente a 250 mil barris. As refinarias que estavam sendo construídas, e aí eu não entro na questão, foi para o Ceará, foi para o Maranhão, eu queria que tivesse ido para o Pará, né? Todos os estados queriam uma refinaria da Petrobras. Isso é e um polo petroquímico, né? A estimativa, me corrija se a informação que eu tenho estiver errada, a estimativa, se as refinarias, a Reneste e a Comperj, que essas não foram paradas, foram adiadas, mas sem data para a sua operação, em 2020, o Brasil vai precisar importar o equivalente a 1 milhão de barris dia de derivados. E a má gestão do governo, aí não é da Petrobras, que impôs à Petrobras o prejuízo do preço dos combustíveis terem sido congelados para efeito eleitoreiro. Então a Petrobras amargou muito desses 44 bilhões, não sei quanto, deve ter dado prejuízo à Petrobras de comprar os derivados por um preço maior do que vendia nas bombas. E as cifras, a coisa é tão grande, dizem lá que se o julgamento do Mensalão tivesse acontecendo agora, ele seria julgado pelo Tribunal de Pequenas Causas. Porque os números...
Senador Flecha, concluindo, senador Flecha, porque o tempo já ultrapassou...
Deusídio, eu vou pedir ao presidente Garibaldi que assuma a presidência, porque os outros senadores falaram à vontade e não foram interrompidos pelo...
Não, o senador Garibaldi foi muito rigoroso com o tempo.
Não enquanto eu estava aqui. Eu não
é
vi.
Que Vossa Excelência não acompanhou o desempenho do senador Garibaldi como presidente.
Eu não
muito
vi.
Rigoroso.
Eu não
e
vi.
Perseguiu cinco minutos estoicamente.
Vossa Excelência, como ex-ministro, tem o maior interesse em esclarecer essas dúvidas que não são minhas. São de todos os brasileiros que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. Mas a primeira pergunta, doutor Bendini, qual a solução que a Petrobras, a direção, o senhor como presidente, vai tomar para resolver esse problema? Se nós vamos continuar importando os derivados ou se nós vamos refinar o petróleo explorado aqui no... E por quê? Não sei se Vossa Excelência vai poder responder, mas vou fazer a pergunta. Por que que a Petrobras não tomou nenhuma providência pelos avisos do TCU informando superfaturamento nas obras das refinarias? Por que que quando o TCU se pronunciou, não foi dado o freio de arrumação que está se dando agora?
Concluído, senador
Flecha? Não, ainda não.
Ainda não?
Ainda não, presidente. Voltemos ao pré-sal. A Petrobras tem condições de bancar 30% e, em pelo menos uma, 40%, porque não teve quem quisesse explorar os 70%, tem como bancar essa aporte de capital para essa exploração por partilha? Ou não seria mais lógico você voltar ao sistema de concessão, que era o que vinha dando certo? Eu não entendo como é que as coisas que dão tanto certo, independente de governo, o governo passa, os governos passam, o país continua, a Petrobras continua. Então, não é uma questão política, partidária, que vai definir se é partilha ou se é concessão. Tem que ser uma avaliação. Aí, como eu discordei de Vossa Senhoria, aí não é a Petrobras que tem que dizer qual a melhor forma de haver a partilha. Então, a exploração. Se tem os recursos, essa é a primeira pergunta. Segunda.
É a primeira pergunta ainda, senador Flecha?
Não, desse tema. Ainda tem um terceiro.
Meu Jesus. Senador Flecha.
Vossa Excelência me tira o raciocínio. Eu vou ter que retomar. Foi dito aqui para nós, no Senado Federal, em audiências, que o pré-sal só se viabilizava, e as revistas, as mídias todas disseram isso, só se viabilizava com o preço do barril acima de $100. Explorar o pré-sal com o barril a $50 ou menos é insustentável. Então, eu queria saber de Vossa Senhoria se isso é verdadeiro ou não. E por último, o meu estado do Pará, eu não tenho dúvida que ele tem petróleo. Deus foi muito generoso conosco. Ele nos deu um subsolo rico, supra-solos, vamos dizer assim, uma área de floresta rica. Então, nós temos lá ouro, diamante, manganês, ferro, níquel, bauxita, todos os minerais. Castanha do Pará, que virou do Brasil, e temos petróleo. Como é que fica a exploração dos poços que foram leiloados na costa do Pará e do Maranhão? Se essas explorações vão continuar ou não, porque estava havendo movimento já de muito entusiasmo lá em Salinas, que é onde seria o ponto de apoio o município para o início dessa exploração. E uma pergunta para o Dr. Ivan, diretor financeiro. A Petrobras está sendo alvo de investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da SEC, órgão fiscalizador do mercado acionário americano, já que os papéis da Petrobras são negociados na Bolsa de Nova York. Caso a Petrobras seja considerada culpada, ela virá sofrer pesadas multas administrativas e penais. E os investidores que se sentirem, investidores, eu diria não só os americanos, os brasileiros também, se sentirem lesados pela má gestão, poderão acionar tanto a corte americana quanto a brasileira. Existe alguma estimativa feita para o pagamento dessas multas e indenizações? E a Petrobras, no seu balanço, fez uma provisão para essas multas e indenizações ou não fará? Não fez e não fará? Eram essas perguntas, doutor Bendini.
Muito obrigado, senador Flecha, pela objetividade na intervenção de Vossa Excelência. E o senador Garibaldi me disse aqui o seguinte: assuma a presidência que ninguém segura o Flecha.
Presidente Delcídio, eu fiquei tranquilo quando eu vi o senador Garibaldi retornar à mesa, porque eu tenho certeza que ele não iria ser tão miserável no tempo que Vossa Excelência me concedeu.
É um pequeno tempo, meia hora, né, senador?
E imagina se Vossa Excelência não tivesse raízes no estado do Pará. Imagine só.
Raízes profundas.
Profundas.
Mas eu acho que o problema do senador Flecha não é com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, já é com o líder do governo.
Senador José Medeiros. Eu soube hoje também.
Senhor presidente, primeiro cumprimentar.
Senador José Medeiros. Da sua pele.
Senhor presidente, primeiro lhe cumprimentar por esse prêmio que Vossa Excelência acaba de ganhar, mas está em boas mãos, viu, senador? Senhor presidente Aldemir Bendini, seu diretor, senhor Ivan, senador Garibaldi, vou ser bem objetivo porque trouxe até escrito para não tomar mais tempo. A Petrobras, senhor presidente, correta ou equivocadamente, optou por uma política de conteúdo nacional em suas encomendas. Essa estratégia se baseia na crença de que o fortalecimento da indústria nacional e da indústria naval, em particular, poderia ser impulsionado pelas demandas da empresa. Os críticos dessa opção apontam para o risco de pulverização de investimentos, perda de foco nas atividades em que o país tem maior vantagem competitiva e o risco de captura dos recursos por agentes públicos e privados. De fato, é preocupante que, após anos dessa política, não se vê ganhos de eficiência ou da capacidade produtiva da indústria naval.
Então, José Medeiros, o presidente Bendini só vai aqui ao toalete e já retorna, mas o diretor Ivan vai anotar para que ele responda.
Ok.
Então, Vossa Excelência pode ter tranquilidade e continuar com a exposição.
Virou um concurso de próstata aqui, né, presidente?
Bom, de fato, é preocupante que, após anos dessa política, não se vê ganhos de eficiência ou da capacidade produtiva da indústria naval. E, de outro lado, como consequência, a virtual paralisação da capacidade efetiva de produção da Petrobras. Por exemplo, entre 2009 e 2014, a produção total de petróleo da empresa se elevou em somente 5,7%. em que pese o gigantismo e o elevado custo dos investimentos realizados no período. Como a Petrobras vai lidar com essa questão? Abrirá mão da chamada política de conteúdo nacional? A questão 2. Ano após ano, a Petrobras tem prometido elevação substancial da produção de petróleo no país, com resultados frustrantes. Por exemplo, no plano de negócios apresentado em 2010, previa-se para 2014 uma produção diária de 3,9 milhões de barris. Como se sabe, a meta se frustrou, pois a produção em 2014, segundo o balanço recém-publicado, foi de 2,67 milhões de barris. Isso mesmo com o pré-sal tendo apresentado resultado acima das previsões, que eram baixas, diga-se de passagem. Daí se concluir que os demais campos é que têm apresentado um desempenho muito ruim. O que explica esse fenômeno? Teria havido uma opção por turbinar o pré-sal para efeitos propagandísticos e, com isso, se relegou a produção das áreas maduras? E a questão 3. Na semana passada, a Petrobras finalmente divulgou seu balanço auditado. Como esperado, a empresa formalmente reconheceu os efeitos financeiros da rede de corrupção que lhe tomou de assalto. Todavia, não bastasse os prejuízos diretos, a companhia ainda vem arcando com custos secundários ou indiretos dos crimes, a exemplo da contratação de escritórios de advocacia e de auditoria externa, tanto no Brasil como no exterior, sem falar nas possíveis ou prováveis condenações nas ações coletivas ajuizadas por investidores nos Estados Unidos, que já passam de 10. Dado esse cenário, como a Petrobras será ressarcida de todos esses custos? Já algum planejamento a respeito da maneira de cobrança e de responsabilização dos envolvidos, também em relação a esse prejuízo indireto? Pergunto isso, doutor Ivan, porque eu vejo que, e aqui acaba uma reflexão fora do tema até, senhor presidente, eu vejo que a delação premiada, o objetivo da delação premiada, de ter benefício para os delatores criminalmente, eu acho importante. Agora, isso não pode se refletir e se estender à esfera civil, porque senão nós vamos estar premiando e vamos estar chancelando que o crime compensa. Basta que eu vire um delator posteriormente. E aí nós temos que pensar muito bem na recuperação desses recursos. Porque eu não consigo acreditar que alguém fala, olha, eu estou devolvendo 100 milhões aqui e que ele não deixou uma rebarbinha lá. Então, isso é muito preocupante. E por isso eu faço essa reflexão aqui, porque eu acho que esse caso da Petrobras ficou emblemático de que a corrupção ela é perniciosa. Porém, quando ela é aliada à incompetência, ela é devastadora. E hoje, essa apresentação que nos foi passada aqui, nota-se que não houve somente corrupção. Houve realmente uma gestão temerária e espero que todo esse debate contribua para que nós possamos ter uma empresa sólida, que é o que todos os brasileiros, independente de posição partidária, desejam. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, meu caro senador Zé Medeiros, e pela objetividade também. Eu passo a palavra ao senador Cristóvão e depois ao senador Crivella, quando aí o presidente Bendinho e o diretor Ivan vão responder às últimas indagações.